Podcast Unesp.
A entrevistada do programa de hoje é Marina Campagnan Curi Sottini, discente do curso de licenciatura em Letras. Marina apresenta sua pesquisa sobre a obra de Clarice Lispector, Paixão Segundo GH.
A minha pesquisa é sobre a fragmentação e reconstrução da figura feminina em Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Ela é orientada pela professora Cláudia Nigro, que é especialista em literatura, gênero e raça, e dá as orientações justamente para uma análise desse romance com base em determinadas perspectivas feministas e também com uma vertente um pouco mais filosófica. Minha principal ideia para esse texto, para essa pesquisa do texto, quando me deparei com ele, com a protagonista, foi justamente ficar cara a cara com essa personagem, que já começa o romance dando meios para essa jornada de reflexão e epifania, sem dar detalhes para depois colocá-la como ela era antes desse fenômeno que acaba mudando completamente o rumo da sua existência. É uma personagem que começa o fio narrativo sendo teoricamente plana com tendência redonda, ou seja, uma personagem que não é completamente previsível, mas não ultrapassa os limites da sua própria imprevisibilidade, e que, com o passar do romance e de certos fenômenos factuais que afetam a sua vida, como a demissão da empregada, para depois ela ir para o quartinho da empregada, procurar alguma malácia para limpar e se deparar com uma barata no armário, em um quarto que até então estava completamente limpo, ela acaba tendo, em eventos completamente banais e até então corriqueiros, uma perspectiva que vai mudar completamente a forma como ela enxerga a própria vida. Então ela passa dessa personagem plana com tendência redonda, numa vida automatizada de dona de casa, de mulher, classe média, que tem uma vida confortável e pode existir com certa liberdade material, para uma pessoa que passa a enxergar para além desses limites da sua própria liberdade material.
Marina também fala sobre os objetivos de sua pesquisa.
E os objetivos da minha pesquisa, nesse sentido, são justamente voltados para essa questão de como a protagonista se constrói e se percebe inserida nessa própria feminilidade, sobretudo quando a gente considera que ela está inserida num contexto de anos 60, se a gente for considerar que era o contexto do Brasil, anos 60. O livro foi publicado em 1964, então estava no estouro de uma ditadura militar. Se para as mulheres, num contexto mundial e geral, já havia esse contexto de opressão socioeconômica e filosófica, nesse contexto brasileiro, ainda havia uma coisa completamente maior no sentido de oprimir a mulher, sobretudo se a gente tiver como perspectiva a opressão filosófica e a manutenção dos costumes, porque a manutenção dos costumes acabam, de certa maneira, refletindo a forma como essa sociedade civil militar se constrói mais pra frente. Ter a mulher como seio familiar mantendo esses costumes, mantendo esses padrões, essas performances, principalmente de gênero, são uma forma de estruturar. E é uma personagem que tá sozinha, não tá num relacionamento, não é mãe. No máximo, ela tá nesse contexto de isolamento provocado pela feminilidade num contexto doméstico, apesar de ser um contexto doméstico dela. Ela se percebe nessa feminilidade, a feminilidade que até então lhe era uma coisa muito cara, num sentido de viver e estruturar uma vida em cima dessas performances de gênero. Que é como logo no começo do romance a protagonista se coloca. Ela se via como um tripé, completamente estável e parado. Mas em determinado momento, ela se vê sem essa terceira perna. E ela precisa se deparar agora com essa ideia. Eu vou me manter estável em duas pernas. Ou seja, vou me manter estagnada de onde eu parei essa reflexão, essa epifania. E não vou prosseguir caminhando diante da minha nova existência. Ou eu vou escolher caminhar com essas duas novas pernas. E justamente nesse sentido de que não é simplesmente uma reestruturação filosófica. Não é apenas, perdão, uma reestruturação filosófica. É também uma reestruturação da forma como ela performa gênero. E, acima de tudo, a forma como o gênero para ela, que até então era uma coisa muito importante, muito essencial em termos da sua própria humanidade, e que agora isso para ela não basta. Agora ela vai precisar ser um ser completamente novo e reestruturado em suas novas percepções de gênero e existência filosófica e principalmente de liberdade.
Renan Gonçalves Rocco, de Rio Preto, para o Pod Bilce.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.